Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que você está ouvindo. O meu nome é Gabriela Miller e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão em Rosas. Gente, a gente tá aqui pro último episódio do ano do seu podcast preferido. E que ano, não, meninas? Tem gente que anda dizendo por aí que 2020 foi o primeiro semestre e 2021 o segundo. Então bora se preparar pros grandes acontecimentos de 2022, que vem a luta de classes e que as mulheres estejam na linha de frente. E pra fechar o ano nesse espírito de combate, hoje a gente vai falar de um tema que já há alguns anos tá na boca do povo, que é o empoderamento feminino. Todas nós já ouvimos em algum momento recente que nós somos mulheres empoderadas, ou que a amiga da vizinha agora tá toda empoderada, ou que fulana precisa se empoderar. É claro que esse termo tá ligado ao poder e dá aquele orgulho da colega de trabalho que chega e fala que cansou de viver uma situação de opressão e que agora se empoderou. Mas estar empoderada quer dizer mesmo que a gente tem o poder? O empoderamento feminino está ligado a uma suposta libertação individual, ao questionamento da sociedade capitalista e patriarcal. É possível se libertar do patriarcado sozinha? O debate de empoderamento é um nicho de mercado? Essas e outras questões a gente vai tentar responder aqui nesse episódio, já que nossa luta é sim pelo poder. E nada é mais empoderado que as mulheres trabalhadoras que se organizam e batalham contra os governos e patrões. E essa força a gente vê em cada greve onde as mulheres se colocam na primeira linha de combate, em cada mobilização contra a violência patriarcal e na defesa dos nossos direitos democráticos. E para falar desse assunto tão atual, eu tô aqui hoje com duas mulheres cheias de energia poderosa do feminismo socialista. Estamos aqui com a Ariane, que é mestre em Ciências Sociais da Universidade Federal de Campina Grande. Dá um oi pra gente, Ariane.
Oi!
Seja muito bem-vinda. E a gente também tá aqui com a Gabi, que é estudante de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dá um oi pra gente, Gabi.
Oi, gente. Prazer estar aqui.
O prazer é todo nosso, gente. E antes de passar de vez a palavra para as meninas, eu quero já dizer que a gente vai ter uns dias de férias, né, gente? Mas que em fevereiro a gente tá aqui de novo, no gás total novamente e cheias de novidade. A gente quer criar um canal direto com as nossas ouvintes, através de um diálogo com as perguntas que recebemos, com os temas que nos sugerem. Enfim, 2022 vem com uma nova fase do feminismo e marxismo. E eu já quero convidar a todos para estarem com a gente. E olha, já tem uma fila de novos temas que a gente vai tratar. Eu tô ansiosa. Até lá, não precisa ficar com saudade não, tá, meninas? Vocês podem escutar os episódios que vocês mais gostaram de novo, ouvir aqueles que ficaram pendentes, convidar as amigas para conhecer o nosso programa. Tem o nosso Insta Feminismo e Marxismo, e lá vocês podem mandar sugestões, críticas, elogios. E também, para quem quer se aprofundar no feminismo socialista, eu convido a entrar no site das edições Iskra, www.iskra.com.br, e digitar lá Mulheres 15, tudo em maiúscula, para ter desconto de 15% em toda a nossa coleção Mulheres. E também eu já faço convite para vocês comprarem já o livro Nós Mulheres do Proletariado, com texto da Diana Assunção e da Letícia Parks, e se preparem que em janeiro chega a terceira edição do livro Pão e Rosas, da Andrea Datri, com um prefácio escrito por mim. Olha, gente, imperdível. Mas chega de falar tanto, vamos começar logo isso aqui. Ariane, conta pra gente um pouco o que significa isso de empoderamento.
Vamos lá, então, antes, obrigada, Maíra, e todos os ouvintes, agradecer aí pelo convite. É maravilhoso estar aqui, tá, gente? Pra falar um pouco de empoderamento, como a Maíra já colocou, é um conceito aí que tá na boca do povo, né? Digamos assim. Então, vamos começar um pouco falando historicamente de onde surgiu esse tema, né? De onde surgiu isso de empoderamento. Lá na década de 70, nos Estados Unidos, com o objetivo de discutir e debater algumas questões relacionadas aos direitos civis, em especial da população negra, né? Esse termo empoderamento, ele vem do inglês. E nos últimos anos, ele ganhou cada vez mais peso, principalmente na última década. No Brasil, a gente pode dizer que ganhou mais força, assim, depois de 2013, dos protestos que tomaram o país, né? E o mundo nos últimos anos. E aí eu destacaria também os últimos protestos que a gente teve antes das eleições, né? A princípio, esse conceito ele serve para falar da tomada de consciência de um setor social sobre si mesmo, de suas identidades, né? E no caso, ligado ao movimento feminista, se debate muito sobre empoderamento feminino. Então, o que seria esse empoderamento, né? Vamos lá. Primeiro que essa viagem, assim, de, digamos assim, né, de empoderamento, sobre o que é empoderamento, ela é bem complexa. O assunto, ele ganhou parte da mídia e se dissolveu muito bem entre as mulheres e meninas, justamente porque, ao longo dos tempos, nós mulheres estivemos em uma posição de desvantagem social, né? Ou seja, uma situação de não ter poder, de ter sido subalternizada e, como colocada pela lutadora Flora Tristan, né? Ser uma pária da sociedade, ganhando salários menores, nos mesmos ramos de trabalho, sendo responsabilizadas pelo trabalho do lar, né? Tudo isso colocando a mulher numa posição desigual referente ao homem. Assim, ficou na moda dizer, digamos assim, que as mulheres estão se empoderando quando assumem cargos de poder em grandes empresas capitalistas, quando assumem posições de poder social, que antes eram tidas como masculinas. E aí você pode pensar, tá, mas isso é algo bom, não é? Por um lado, sim, no entanto, os contras são maiores que os prós, digamos assim. Esse empoderamento específico, esse empoderamento vendido pela mídia, né, e pelas grandes empresas com seus slogans apropriados do movimento feminista, como, por exemplo, as estampas que a gente vê aí a rodo, dizendo girl power, e o jeito de vender baseado nesse empoderamento, de se empodere, seja dona de si, né? Esse tipo de empoderamento não traz à tona justamente a forma como as coisas realmente funcionam. Como o capitalismo se desenvolve, se apropriando dessas desigualdades, dessa condição de subalternidade que foi colocada às mulheres, dessa condição de não poder, justamente para vender, né? Para vender essa ideia de empoderamento. Se utilizando para acumular lucro. Ao vender esse empoderamento, a gente retira da opressão feminina o peso que o capitalismo adicionou a ela. Quando apenas uma mulher está no topo, como uma presidente de uma grande empresa, por exemplo, ela está explorando outras mulheres. E se há um topo, então existe uma desigualdade. Assim, esse empoderamento é para quem? E a quem ele serve, né? O capitalismo, no seu processo de acumulação e expansão, não retirou as mulheres desse lugar de subalternidade que estão em situação vulnerável, ou seja, não empoderou essas mulheres.
Sim, né, Ari? Esse empoderamento aí das empresas, ele só serve para nos iludir com saídas individuais, né? E também, se dizem que a gente precisa se empoderar, é porque supostamente a gente está desempoderada, né? E como tu falou, ou seja, o poder não está com a gente. E por isso é importante a gente entender e definir como que se dá essa inferiorização das mulheres em relação aos homens no capitalismo, né? E bom, uma das grandes características do capitalismo é justamente a forma como ele se utiliza das opressões para explorar ainda mais alguns setores da sociedade. E não é diferente com as mulheres, né? E aí é importante a gente ver, conforme já foi bem desenvolvido aqui em alguns episódios, como no primeiro episódio sobre opressão e exploração, que é um episódio muito bom, e também no episódio sobre o feminismo em Marx, que inclusive é um dos meus episódios favoritos aí, que a opressão de gênero ela é anterior ao capitalismo, né? Então daí, resgatando Engels, que está sempre presente aqui no podcast, ele traz no texto A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, que o patriarcado ele tem origem com o surgimento da propriedade privada. Justamente porque ao cercar uma propriedade e apropriar-se do excedente dessa produção, ou seja, pegando para si aquela parte da produção que excede o necessário para a subsistência dos indivíduos, tomando como riqueza privada, o homem vê necessidade de garantir para si e para os seus filhos, e para isso ele impõe a monogamia e a domesticação da mulher como forma de garantir a hereditariedade paterna da propriedade, né? E para que ela seja passada adiante para o próximo filho. Assim, a mulher perde o direito àquilo que ela produz e a si mesma também, ficando totalmente despossuída. A partir daí, como o próprio Engels diz nesse texto, abre aspas, a mulher se viu degradada, convertida em servidora, em escrava da luxúria do homem, em simples instrumento de reprodução, fecha aspas. Com essa frase forte aí, até meio chocante, a gente pode perceber que com a origem da opressão de gênero também se tem a origem da divisão sexual do trabalho, né? Onde as mulheres são inferiorizadas desde a posição que elas ocupam na produção. E hoje, além das mulheres desempenharem essas tarefas domésticas, ao que o Marx chama de trabalho improdutivo, porque dele não é extraído diretamente a mais-valia, elas também desempenham um trabalho produtivo, né? Produzindo diretamente aí mercadorias para o mercado. E a gente também pode definir esse trabalho que é desempenhado na esfera privada como trabalho reprodutivo, porque ele justamente garante a reprodução da mão de obra, né? Ou seja, ele garante as condições de sobrevivência para que o trabalhador ali se apresente no dia seguinte no seu posto de trabalho para ser explorado novamente, com algum alimento no estômago e alguma roupa no corpo, né? E para quem quiser saber mais aí, né, sobre essas definições de trabalho reprodutivo, improdutivo, produtivo, tem um episódio sobre teoria da reprodução social, aqui desse mesmo podcast, né, que esses temas são aí bem melhores desenvolvidos, e eu recomendo fortemente porque realmente está muito bom. Isso não quer dizer que o trabalho improdutivo e reprodutivo seja um trabalho menos pesado, ou menos complexo, ou menos necessário. Muito pelo contrário, né? Essa característica do trabalho, ela é justamente uma consequência da organização da própria produção capitalista, que divide a esfera privada, onde tradicionalmente se desenvolve o trabalho reprodutivo, da esfera pública, onde ocorre a produção e a circulação, o que já é apontado pelo próprio Marx, né? E por outro lado também, Alice Vogel, que é uma teórica feminista e socialista, que também já foi citada algumas vezes aqui nesse podcast, aponta uma contradição intrínseca nessa forma de organização da reprodução. Porque se por um lado o capital necessita incorporar mais setores à relação assalariada para obter uma massa maior de mais-valia, por outro, ele se beneficia ao manter parte do trabalho reprodutivo na esfera privada sem remunerar, né? Assim, a burguesia aumenta ainda mais seus lucros ao reservar a esfera privada ao trabalho reprodutivo e não assalariado, já que a mulher faz ali de graça, né? Ou mesmo, quando ele é assalariado, ele é extremamente desvalorizado, reservando às mulheres aí, né, os piores e mais precários postos de trabalho, né, como as empregadas domésticas, como os serviços gerais de limpeza, que em sua maioria são feitos hoje aí por trabalhadoras terceirizadas negras, né, com cada vez menos direitos. E os efeitos disso tudo são parte da opressão de gênero, que no capitalismo aprofunda as condições de exploração às mulheres, né? Que são vistas e tratadas aí como meros instrumentos e objetos do homem, ganham menos que os homens, mesmo quando a lei da burguesia diz o contrário. E é assim, nesse mecanismo sórdido que o capitalismo conserva e se utiliza dessa inferiorização da mulher para lucrar ainda mais, e é por isso que é impossível pensar no empoderamento feminino por fora de destruir esse modo de produção capitalista que se organiza em torno de degradar ainda mais a condição das mulheres.
Nossa, Gabi, muito forte isso que você falou e muito importante também, né, para entender qual é a localização da mulher, né, e da mulher trabalhadora, no final das contas, em toda a produção capitalista, né. E eu acho que essa é uma discussão que a gente sempre retoma, enfim, sempre vai ter que retomar, que é o debate sobre a opressão e a exploração e qual é a relação entre essas coisas, né? Isso porque no marco do empoderamento também existe a discussão de que todas as mulheres são iguais, né? E que a gente tem que ser uma grande comunidade feminina contra as opressões, como se não existissem mulheres que são exploradas e outras que exploram, né? Como bem colocou aí a Ariane também, né? Mas eu vou falar mais disso também daqui a pouco, porque eu queria partir de uma coisa que você colocou, Gabi, pra gente pensar mesmo a partir de uma perspectiva marxista, né? Como você falou, né? O Engels explica que a opressão à mulher, assim como a exploração de classe, é anterior ao surgimento do capitalismo. E é muito louco, né? Porque a partir de olhar a história com essa lupa, a gente pode combater qualquer concepção que naturalize o comportamento humano. Como o caso de achar que é normal a mulher limpar a casa, né? Que isso é o que pertence às mulheres naturalmente, né? Mas a verdade é que os antagonismos de classe e de gênero se dão no marco da divisão do trabalho, assim como se combinam desde antes do capitalismo, as classes sociais com o surgimento do patriarcado. Então a relação entre opressão e exploração é obviamente anterior ao modo de produção capitalista. Mas para mim a grande questão é que no capitalismo essa relação fica ainda mais forte, já que o próprio patriarcado é uma das principais bases de sustentação dessa sociedade de classe. Então vamos lá. No capitalismo, uma classe social é dona dos meios de produção e outra classe só tem a sua força de trabalho para oferecer. Na grande maioria das vezes, inclusive, né, a gente oferece a nossa força de trabalho a preço de banana, né? Uma classe lucra com o trabalho da outra, vive bem através da miséria da maioria, né? E isso para as mulheres e meninas é brutal, já que a gente é as mais pobres do mundo, né? As mais exploradas, a maioria entre os analfabetos, né? E tudo isso é mantido e refletido dia a dia pelo sistema capitalista. Bom, voltando ao nosso tema, né? A gente pode muito bem, né, olhar lá pra Rede Globo e tudo mais, e ouvir eles falando que a gente tem que se empoderar, né, com uma oferta enorme de cosméticos, de intervenções cirúrgicas pra gente ficar mais gostosa e fazer um marido, namorado, amante, etc, se arrepender do que ele fez pra nós e tudo mais, né, que é toda essa discussão. Esses dias uma professora lá da minha escola tava falando, ia fazer uma lipo, ia levantar o peito e não sei o quê. E aí o marido dela ia ver o que, que ele tava perdendo, não sei o quê. Eu falo, meu Deus, que loucura, né? E, tipo, esse discurso, na verdade, serve totalmente pra preservar essa relação entre opressão e exploração, né? Porque você pode ser massacrada na fábrica, no trabalho de faxina, na escola, mas pode jogar tudo pra trás e aí, galera, se empoderar. Então, para ter claro, exploração é uma categoria que expressa a relação econômica dos antagonismos de classe na nossa sociedade. É essa divisão entre burguesia e classe trabalhadora. A opressão não tem diretamente a ver com uma categoria econômica, é uma questão mais social. Expressa que existe uma relação de subordinação entre grupos sociais distintos que tem a ver com a raça, com a etnia, com o gênero, com a religião, com padrões culturais, com a sexualidade, e que por diferentes processos históricos, determinados grupos começam a ter desvantagens em relação a outros. E para isso é utilizada a ideia de diferença, que se transforma em dominação de um grupo sobre o outro, como explica pra gente a Andrea Dato. Acho que tá claro que toda classe trabalhadora é explorada, mas as mulheres trabalhadoras, além de serem exploradas, são também oprimidas. Mas as mulheres, como mulheres em si mesmo, não são uma classe social, né? As mulheres burguesas exploram o trabalho das mulheres operárias.
Bom, depois dessa tua explicação aí, Má, sobre essa diferenciação aí, né, de opressão, exploração, fica bem mais fácil desmentir esse discurso burguês de empoderamento feminino, né? É, e é muito interessante a gente perceber que, na verdade, esse discurso ele surge como uma tentativa de cooptação da burguesia ao ascenso das lutas femininas que se deram nos últimos tempos, justamente em resposta ao aprofundamento da crise capitalista. É, principalmente depois da época de restauração burguesa, na década de 90 e nos anos 2000, com o avanço do neoliberalismo, os capitalistas, para garantir suas taxas de lucro frente à crise, impõem uma política de reestruturação produtiva e flexibilização, combinada com a precarização do trabalho, avançando contra as massas trabalhadoras e dividindo elas entre terceirizados, efetivos, temporários, informais, etc., né? É, aprofundando a exploração aos setores mais oprimidos, né? Que são as mulheres, os negros, LGBTs. E, gente, sério, é muito gráfico como as mulheres são as mais exploradas nesse sistema. A gente recebe, em média, 30% menos que os homens, e se tratando das mulheres negras, essa diferença é mais gritante, porque elas ganham, em média, 60% menos que os homens brancos, que é um dado que a gente volta e meia atrás porque ele realmente é muito estarrecedor. E justamente confirma que a precarização tem rosto de mulher negra, né? E assim, quem ganha com essa precarização e a terceirização é só a classe capitalista, porque ela aumenta os seus lucros, diminuindo os custos do trabalho e principalmente com essa super exploração das mulheres, né? Só que assim, gente, a classe trabalhadora ela não é passiva nem nada, né? Nem fica assistindo ali seus direitos serem atacados assim de boa, né? Então, se por um lado o aprofundamento dos ataques abriu espaço para o ascenso da extrema-direita, houve também uma reação desses setores mais oprimidos, abrindo aí vários processos de luta internacionalmente, né? Como por direitos democráticos, como pelo direito ao aborto e contra a violência às mulheres, tendo expoentes aí em países da América Latina, né? Como na Argentina, na Maré Verde de 2018, e no Chile também nos protestos de 2019. No Brasil, especificamente, se criou o termo Primavera Feminista para expressar a entrada em cena desse movimento amplo aí de mulheres por todo o país, lutando por direitos democráticos contra a opressão às mulheres. O que foi bem visível no Ele Não de 2018, né, que foi um movimento de mulheres contra a extrema-direita no Brasil, né, representada pelo Bolsonaro. Mas que as burocracias sindicais do PT e do PCdoB, né, CUT e CTB, desviaram os anseios dos movimentos para o interesse eleitoral, assim, como se votar nos candidatos desse partido fosse símbolo de algum avanço para as mulheres. Quando, na verdade, a gente não pode esquecer que a própria Dilma, quando teve no governo, fez a carta ao povo de Deus, que era uma promessa à base evangélica dela que ela não ia legalizar o aborto para as mulheres, né? E o PCdoB, por sua vez, em 2020, votou o perdão bilionário das dívidas das igrejas evangélicas, que a gente sabe que são um setor super conservador que odeia as mulheres. É, e a burguesia, que não é boba nem nada, vê essa massa de mulheres insurretas se levantando, e para controlar e desviar a fúria desse movimento, impedir que ele se desenvolva para algo mais anticapitalista e que questione os limites das conquistas das pautas democráticas nesse sistema, tenta cooptar as reivindicações democráticas das mulheres pela via do discurso do empoderamento, né? É, então, essa política de cooptação por parte do Estado capitalista dos governos sempre foi e continua sendo a melhor estratégia da classe dominante para tornar a demanda das mulheres uma coisa inofensiva. É, e é a esse serviço justamente que está o empoderamento das empresas, né? Da Globo, da Avon, do Boticário, e todos esses aí que colocam a emancipação das mulheres por fora de uma luta contra o regime capitalista. Como se o problema da opressão fosse ser solucionado com saídas individuais, né? Com a colega ali que foi promovida e tal. É, daí, as empresas, elas se apoiam nessas reivindicações democráticas, assim como nas reivindicações dos negros, dos LGBTs, para explorar um nicho de mercado, tornando essas pautas desses movimentos como se fossem mercadorias, vendendo a ilusão de que subir de cargo individualmente, assumir uma posição de chefia, significa uma conquista para todo o movimento de mulheres. É, e assim, se a gente for ver bem, gurias, quem levanta esse discurso de empoderamento são as empresas que, inclusive, exploram outras mulheres, né? Como as gurias aí colocaram. É, e que não estão nada interessadas na emancipação das mulheres trabalhadoras. Muito pelo contrário. Elas estão interessadas em extrair mais trabalho, extrair mais lucro, retirar o tempo de vida dessas mulheres. E, claro, né? Isso tudo por trás de todo um discurso de empreendedorismo feminino, de sororidade, de todos somos iguais. O que a gente sabe que é uma grande balela, né? Porque, assim, a gente não é igual a uma Luiza Trajano da vida, né? Dona aí da Magazine Luiza, que justamente lucra as custas do suor das massas das mulheres precarizadas.
Assim como a Gabi estava colocando, né? E é muito importante aí destacar como essa cooptação tem sido feita, né? Do movimento de mulheres. Acho que é super válido a gente destacar essa questão e como tem sido usada essa ideia de empoderamento justamente nessa cooptação, né? E aí, assim como a Gabi estava falando, nós sabemos que nós somos, na realidade, as mulheres exploradas e oprimidas por esse capitalismo cruel, né? É, somos as mulheres trabalhadoras, então como pensar num tipo, assim, empoderamento, entre aspas, real? Uma emancipação real feminina. E aí eu sempre gosto de trazer e pensar as grandes lutadoras, né, que já foram citadas aqui em vários episódios do podcast, e como a vida dessas mulheres, ela é inspiradora pra gente pensar um novo horizonte pra nós mulheres, e pensar com base numa realidade, né? Com base no que aconteceu e no que já foi real pra gente. É, a gente fala muito da Revolução Russa aqui no podcast Feminismo e Marxismo, né? Tem ótimos episódios aí pra gente conferir, inclusive maratonar nessa semana de férias. Mas hoje eu queria trazer um exemplo, assim, um exemplo enorme de empoderamento feminino, que foi a Comuna de Paris, né? Uma luta onde a presença das mulheres foi fundamental, gente. Elas lutaram para igualar seus direitos de cidadãs em relação aos homens. E aí, quem quiser conhecer um pouco dessa história, eu recomendo o livro Lutadoras, né? História de mulheres que fizeram histórias. História, na verdade. Que tem o relato da vida da Louise Michel. E dá para pegar o movimento da Comuna de Paris, assim. É essencial. Mas pra gente ir aos fatos, né? A França da Comuna, ela tava sob o Código Civil Napoleônico, que era extremamente restrito em relação à situação das mulheres, já que elas não tinham nenhum direito, e para vocês terem uma noção, o Código Civil não reconhecia a união consensuada nem os filhos que nasciam desses casamentos, assim, digamos, fora da lei. Eles eram considerados bastardos, sem contar que as mulheres não tinham direito ao voto e a mulher trabalhadora estava em uma condição de miséria enorme. Então, assim, a gente imagina que a Comuna foi uma oportunidade para essas mulheres experimentarem, assim, o gostinho dessa emancipação, né?
Nossa, sim. E que oportunidade, né, gente? Quem dera a gente ter uma oportunidade dessa, né? E foi uma oportunidade que mostrou uma força brutal de luta, né? Para contextualizar. Em 1871, a França estava na guerra com a Prússia para manter sua hegemonia na Europa continental. Acontece que a França perdeu a guerra e o Império Napoleônico foi derrubado. O Napoleão reconheceu a derrota diante do Bismarck, que era o chanceler prussiano. Então ficou um vazio de poder. E o interessante é que o Napoleão se rendeu, mas Paris não se rendeu. E ali foi proclamada a República, que foi liderada por deputados burgueses, né? A capital, que estava sitiada, foi defendida ferozmente pela Guarda Nacional, que era integrada por operários, né? E Thiers foi o burguês, né, que ficou à frente da República Parisiense. Mas com medo da força operária, ele se rendeu depois da Prússia e tentou recuperar o armamento que estava nas mãos populares. Gente, pensa a situação. O cara achou que ia dominar tudo, mas, infelizmente, tinha um probleminha ali no meio do caminho, que era que a classe trabalhadora estava armada, né? É, então, assim, eu queria estar lá, gente. E mais do que isso,
eu também.
Os prussianos... seria uma boa, né? Os prussianos, eles não tinham coragem de tomar Paris das mãos dos operários. Eu também não teria, gente, coragem de tomar Paris dessa galera que estava defendendo com a força que se expressou na comuna, né? Então, justamente foi nesse momento que a peãozada armada proclamou a comuna, né? Eu não tava lá, como vocês já sabem, mas a Louise Michel tava, e ela tava toda empoderadona, minha gente. E foi ela que encabeçou a insurreição. Foram as mulheres que colocaram seus corpos na frente dos canhões e impediram que os trabalhadores fossem desarmados.
Justamente, imagina a gente lá, minha gente. Isso é uma experiência maravilhosa, mas a gente hoje só pode contar o que aconteceu com as nossas lutadoras. É, elas tomaram os lugares dos homens que foram mortos ou presos e começaram a trabalhar nas fábricas de armas e munições, nos hospitais, nas cozinhas de retaguarda, e também pegavam nos fuzis dos homens que caíram. Para vocês terem uma noção, teve um batalhão de guarda nacional composto só por mulheres, que lutou brutalmente nas barricadas durante a última semana da comuna, até que foram fuziladas uma a uma. Essa história toda é para mostrar que somente o proletariado pode cumprir as tarefas democráticas que a burguesia fala que vai, mas nunca leva até o fim, né? É, para vocês terem uma noção, com a comuna, os operários e operárias fizeram uma nova legislação, onde suprimiram a burocracia estatal, estabeleceram eleição para os cargos públicos, suprimiram o exército regular e armaram o povo, perdoaram os pagamentos de aluguéis para os endividados, estipularam que cada cargo público tivesse o pagamento equivalente ao salário de um operário, para que não existisse privilégios, além de decretarem a separação da Igreja e do Estado. Então, assim, a Comuna de Paris foi uma experiência histórica real de mulheres que estiveram batalhando por a emancipação de sua classe, mas também de seu gênero.
Nossa, muito, 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 muito forte, né? Chega a arrepiar, né? Quando a gente fala da comuna. E além de tudo isso que você falou, Ariane, né, com a comuna, pela primeira vez na história, se proclamou a igualdade de direitos entre homens e mulheres, né? É, assim, tem toda uma história sobre a Comuna de Paris, aconselho muito o pessoal que não conhece essa história a conhecer, mas foi realmente, né, como a Ariane colocou, uma experiência histórica, né, um exemplo muito forte que a gente tem que conseguir se apropriar. E eu acho que pensar no que foi, né, tudo isso que aconteceu lá em 1871, né, faz a gente pensar no hoje, né, porque hoje claramente existem avanços que são substanciais aí, né? Que foram conquistados aí nos últimos anos, principalmente. Essencialmente para as mulheres, né? Entre aspas aqui, vou colocar do Ocidente, digamos assim, né? É, porque a gente tem que saber que, na verdade, a maior parte das mulheres no mundo tá numa situação muito difícil, né? Ainda mais no mundo pós-pandêmico, de crise capitalista aberta há vários anos, né? Que mostra sua cara mais do que nunca nesse momento, né? Bom, enfim, gente, a sociedade capitalista tá na cara que vai ladeira abaixo, né? Mas como a gente costuma dizer, os poderosos não vão entregar o poder jamais. Então a gente vai ter que tomar, né? Por isso, como eu falei antes, a gente tem que questionar as coisas que surgiram nos últimos anos também, né? Como o conceito de sororidade, por exemplo, né? Que apresenta uma visão que uma mulher não pode julgar outra, que todas somos irmãs, e que como não existisse, né, classe social, né? Como se todas as mulheres batalhassem pelo mesmo interesse. E gente, isso é falso, né? É mais falso do que nota de R$3. Existe a classe dominante, e dentro dessa classe dominante existem as mulheres, né? Mulheres como, por exemplo, a Sari Corte Real, que simplesmente é responsável pela morte do Miguel, que é o filho da Mirtz, né? A gente sempre fala desse caso, né? Do Miguel, que morreu ao cair lá de cima do prédio, né? Porque justamente a Sari Corte Real ligava nem um pingo pra vida desse menino, né? É, também existe, por exemplo, gente como a Bia Dória, que odeia pobre, que não tem vergonha de falar isso, né? Existe também a Damaris Alves, né? Que, na verdade, odeia as mulheres e batalha ideologicamente pra tirar da gente os parcos direitos que a gente conquistou. Então, assim, eu não consigo não julgar as mulheres burguesas, porque elas também se aproveitam da opressão de gênero para explorar o trabalho das mulheres trabalhadoras. Os interesses delas não são conciliáveis com os nossos interesses, gente. Porque quando a gente vê uma burguesa empoderada, a gente tem que saber que esse empoderamento é às custas do nosso trabalho e que a gente só pode ter força para combater essa exploração quando a gente lutar como classe, contra a classe dominante, em luta contra o capitalismo e o patriarcado. Aí é empoderamento demais, né, minha gente?
Nossa, com certeza, Man. O verdadeiro sentido de tomar o poder pra si tem que ser através da luta da classe trabalhadora organizada em partido, né? Pra arrancar de vez o poder da burguesia que, como tu falou, já tá organizada e detém o poder nessa sociedade aí pra fazer o que bem entende com as nossas vidas, né? E por isso é muito, muito importante, assim, muito inspirador quando a gente resgata, né, as experiências de luta aí das mulheres, né, na comuna aí de Paris. É, e no seio de toda essa discussão que a gente vem fazendo ao longo do episódio, a gente tem que ver que a opressão de gênero que nos inferioriza em relação aos homens, ela só pode ser combatida se for desde a sua raiz, que está intrinsecamente ligada com os mecanismos de exploração capitalista, né? E por isso, é impossível a gente pensar em empoderamento, em emancipação feminina, sem um combate contra o próprio capitalismo. E isso quer dizer que nós, mulheres, a gente tem que ser as mais aguerridas em arrancar os nossos direitos ao lado dos nossos companheiros homens e batalhar para que eles tomem também para si essa luta. Porque, enfim, a gente é uma só classe e uma só luta, né? E quem está interessado em dividir as lutas são os capitalistas e as burocracias sindicais, que justamente querem nos dividir para enfraquecer a nossa força, né? E bagrias, vocês sabem o que realmente me empodera? Ver as mulheres nas linhas de frente, nos piquetes, nas fábricas, nas assembleias. E nisso, vocês sabem que esse ano eu tive o prazer aí de acompanhar a greve de rodoviários contra a privatização da Carris, que é uma empresa de transporte público aqui de Porto Alegre. E lá tiveram algumas rodoviárias que se destacaram muito ao longo de todo esse processo de greve. É, a gente da Faísca costumava chegar no piquete de madrugada, né? E uma das rodoviárias, e bah, essa cena nunca mais vai sair da minha cabeça, pedia o nosso megafone e ia para a porta da garagem convencer os seus colegas rodoviários a aderir à greve. E ela fez isso por uns 3 dias, assim. No último dia de greve, ela até escreveu um texto para falar no megafone sobre quanto era difícil para ela, com 40 anos e já avó, tá ali lutando pelos seus direitos e pelos direitos dos seus colegas. Mas que ela sabia que aquilo valia a pena. Então, assim, essa cena, ela lembra, inclusive, o episódio de início da Revolução Russa, né, de 1917, em que as mulheres iam para as portas das fábricas lá convencer os seus companheiros homens a aderir à greve. Enfim, tem vários exemplos, né, do protagonismo das mulheres. Tem também a luta das trabalhadoras terceirizadas da limpeza da USP, que estão no livro organizado pela Diana Assunção, Precarização Tem Rosto de Mulher, que conta sobre algumas greves das terceirizadas de 2005 a 2013, né? Em que foram elas a linha de frente dessas batalhas por melhores condições de trabalho contra demissões. E tem até uma parte em que uma das grevistas conta que, conforme ela aprendeu na greve, ela não ia aceitar patrão nem fora nem dentro de casa, assim. Se referindo justamente à relação dela com o marido, né? Só pra gente ver e ter uma ideia como o processo da greve, como o processo de luta, ele faz avançar a nossa consciência, né? Ele nos educa, assim. E não sei pra vocês, mas pra mim isso é muito inspirador. Porque mesmo hoje, numa conjuntura extremamente reacionária e à direita, a gente vê as mulheres serem linha de frente em várias batalhas, né? E bagulhas, isso sim que é empoderamento, né?
Com certeza, é empoderamento demais.
Nossa, isso sim. E com esses exemplos, né, claro, guardadas suas devidas proporções, né, de comparação, a gente vê que esses fatos, eles se repetem na história, né, nos levantes de trabalhadores no capitalismo, fazendo valer aquela frase do Trotsky, que a gente também já trouxe aqui algumas vezes, de que os que lutam com mais vontade pelo novo são os que mais sofreram com o velho. E é com essa fúria que a gente precisa lutar pelo novo e enterrar essa velha sociedade capitalista que não tem nada além da miséria reservada para nós, né? E por isso a opressão de gênero, ela só pode ser combatida combatendo o capitalismo.
Isso mesmo, a gente só pode se emancipar realmente, e aí usar essa palavra empoderamento, combatendo esse capitalismo, né, que explora e oprime a gente. E aí combater o capitalismo e as ideias de uma grande mídia como a Globo, que já foi citada aqui, que vende esse empoderamento feminino com uma sexualização desnecessária de mulheres, assim como colocando alguns slogans de poder às mulheres para vender, se apropriando dessa luta, né, de milhares de mulheres por uma real emancipação e principalmente uma luta que é contra uma opressão real, que explora e que mata centenas de mulheres trabalhadoras todos os dias. Assim, a gente tem que dizer um sonoro não a esse tipo de empoderamento, que permite que mulheres sejam exploradas por outras mulheres num sistema baseado nessa desigualdade, né? É um absurdo que toda essa luta tenha sido transformada em uma ferramenta de lucro, uma ferramenta de acumulação para grandes empresas, que na realidade material das coisas, né, na vida real, exploram duramente mulheres e as oprimem.
Nossa, totalmente, Ariane. Mas eu acho que é isso, né, gente? O nosso combate é pelo empoderamento de classe. E a gente tem exemplos vivos na história do que a gente pode conquistar. Desde o grande exemplo da Revolução Russa, da Comuna de Paris, mas também de tantos outros, nas greves e nos combates cotidianos. Meninas, eu adorei fechar o ano com vocês. Valeu muito, Gabi. Valeu muito você estar aqui hoje e trazer essa contribuição para nós.
Valeu, gurias. Prazerzão tá aí. Bom fim de ano.
Bom fim de ano. Vamos se preparar aí para luta de classes. Adorei também, Ariane. Muito bom você ter compartilhado aqui com a gente todas essas informações.
Imagina, maravilhoso estar aqui com vocês discutindo esse assunto que só tem a crescer pra gente na luta de classes, né? É isso, em 2022, voltando com tudo.
Com certeza, já estão convidadas para participar aí dos próximos no ano que vem. Quero também agradecer muito. Sim, podem vir para cá. E eu também quero agradecer muito, gente, a nossa equipe técnica, né, que tem sustentado aqui esse podcast durante esses dois últimos anos, aí em meio à pandemia, tendo que se reinventar para a gente poder fazer esse podcast, né, e levar todas essas ideias do feminismo socialista para vocês. E, inclusive, hoje eles vão dar uma palavrinha aqui para a gente. Né? Muito bom todo o trabalho de organização, edição inicial, imagens e divulgação que a Rafa Lafraia e a Amanda Cinti garantem para nós. E a edição perfeita do Thiagão Mauá.
Oi, gente, aqui é a Rafa Lafraia. Em nome de toda a equipe, eu quero agradecer aos ouvintes pelo acompanhamento desse ano. Convidar todo mundo a acompanhar ano que vem e desejar um bom final de ano para todo mundo. Ano que vem a gente volta com várias novidades. Então, até ano que vem, hein?
Oi, eu que sou a Amanda e para mim foi um prazer enorme estar aqui com essas mulheres o ano todo. Ano que vem estamos aí para muito mais. É uma delícia participar desse podcast, que inclusive é o podcast que eu mais ouço. Então, enfim, todas aqui, eu acho que nós produzimos e ouvimos, consumimos o podcast regularmente. E é uma delícia gravar isso e ouvir vocês depois e fazer parte dessa equipe.
Salve, ouvintes! Aqui é o Thiagão Mauá, mais um ano de luta. Bom, desejo...
Tio, deixa eu falar.
Tá, manda um...
Beijo, ouvintes!
É isso aí, essa foi a Cauane. Ano que vem a gente está cheio de novidades e contamos com vocês. Então, um bom descanso, se possível, e muita força. É isso aí, um abraço.
Gente, também em nome desse podcast, junto com a Diana Assunção, a gente quer agradecer a todas as mulheres e meninas que contribuíram pra gente falar do feminismo e marxismo durante esse ano difícil e arrastado de 2021. E também aos companheiros homens que estiveram e estão junto com a gente aqui no podcast e no combate cotidiano por uma sociedade sem classes. Ano que vem tem mais, pessoal. Sigam a gente lá no Instagram, né? Me sigam, MaíraMRT. Sigam o Insta do Pão e Rosas e do Feminismo e Marxismo. E também acompanhem o Esquerda Diário e a nossa sessão de gênero e sexualidade, nossos programas de áudio e vídeos, como o Esquerda Diário Comenta, os 5 Minutos. E vem com a gente para empoderar nosso combate em defesa das mulheres trabalhadoras e para destruir o capitalismo.
Só só para lembrar, né, gente, não basta que uma mulher esteja no topo. Queremos tudo, queremos a emancipação de todos aqueles que sofrem com a exploração e opressão de um sistema falido como o capitalismo. Avante a luta das mulheres trabalhadoras por emancipação.